Meu caro senador Anastasia, é mais uma jornada parecida com essa. E no dia 31, aí nem Deus sabe até que horas vai, que aí o ministro Levi virá aqui à Comissão de
Assuntos Econômicos. Aí Vossa Excelência já inscreve as mulheres na frente.
As mulheres vão ser, eu vou estabelecer pelo regimento o seguinte, as mulheres primeiro e depois os demais. É que há um critério, é que aqui há um critério, depois o próprio senador Lindbergh fez questão aqui de destacar, há um critério aqui dentro do que o regimento determina, eu pensei que era base e oposição, até me equivoquei, é por partido. Então, em função dos partidos que vão se inscrevendo e dos parlamentares, então se prepara essa lista. Aí acontecem algumas distorções exatamente por esse critério. Às vezes até pessoas que vêm aqui chegam mais cedo e se inscrevem, elas acabam falando depois de quem chegou posteriormente. Então, essas são as distorções aí do regimento. Senador Cristóvão. O nosso ministro sobreviveu.
Senhor ministro, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero fazer uma pergunta, ministro, de encaminhamento para ver como é que nós participamos para sairmos da atual situação. Antes, eu quero dizer que está faltando alguma coisa no discurso do governo, no seu discurso, no discurso da presidente. Primeiro, e alguns já falaram, é uma autocrítica. É claro que precisamos ouvir isso, ministro. O senhor próprio, como participante do governo, esteve aqui mais de uma vez, assistiu o discurso do ministro Mantega, e eram discursos descolados da realidade. Não foram circunstâncias imprevisíveis que levaram o que estamos vivendo. Quantos de nós não alertaram disso? Eu próprio escrevi textos, enviei, e as pessoas diziam que era pessimismo, que era qualquer outra coisa, menos de que podia ser uma realidade. É claro que houve não apenas escorregadela nem escorregadão, houve erro grave na condução das decisões. As decisões de redução de tarifa elétrica, a redução de controle do preço do combustível, o excesso de exonerações fiscais para induzir o consumo, o descuido com a poupança, muitos erros. A má gestão na infraestrutura, a demora em trazer o setor produtivo privado para dentro do processo econômico, sob a forma das parcerias público-privadas, inclusive nas licitações que foram feitas, demoradas de aeroportos. Então, a gente precisa de uma autocrítica, sem o quê? Fica difícil ter credibilidade. Segundo, sendo culpa das autoridades, o problema agora é nosso, não é mais de vocês. Não, não existe mais isso. Não existe vocês e nós agora. Existe nós, os brasileiros, senador. E eu tenho certeza que o senador Delcídio é um dos que mais comparte com essa ideia. Agora somos nós. Vamos ter que encontrar um caminho. E esse caminho exige um ajuste. Eu não tenho dúvida. Aliás, para eu ser coerente com as minhas críticas anteriores de que haveria déficit, agora eu tenho, para ser coerente, de defender o ajuste. Mas esse ajuste, a meu ver, ele está carecendo de 5 princípios. Primeiro, ele tem que ser justo. Não pode pesar, sobretudo, sobre os que se beneficiaram. Tem que pesar, aliás, sobre os que foram pelos que nunca se beneficiaram. Ele, o ajuste, tem que pesar sobre os beneficiados, os beneficiários, não apenas desses últimos anos, mas de décadas de política econômica concentradora. Que é o diferente do que a gente viu no primeiro momento do reajuste do imposto de renda. Pesou mais sobre os pequenos. Houve uma melhoria, mas ainda não está boa. As alíquotas lá de cima não foram tocadas como deveriam. A gente precisa ser mais justo no ajuste. Segundo, talvez até em primeiro lugar, tem que ser eficiente. Tem um rombo de tantos bilhões, o ajuste tem que conseguir dinheiro para os tantos bilhões. Não adianta a gente ignorar o tamanho da conta. a aritmética tem que fazer parte de todas as nossas análises políticas. Terceiro, esse ajuste tem que levar em conta o médio e longo prazo. Ele tem que ser feito de uma maneira, dentro de uma estratégia que não sacrifique no futuro o crescimento desse país. Então, da mesma maneira que a gente tem que olhar onde corta para não prejudicar os pobres, tem que olhar onde corta para não impedir o desenvolvimento desse país no futuro, na sua infraestrutura, na sua educação, na sua ciência e tecnologia. Quarto, esse ajuste tem que ser acordado. Não pode ser uma coisa que caia do ministro da Fazenda, que passe pela presidente sob uma medida provisória. Felizmente está havendo uma mudança, mas tem que haver um entendimento, tem que haver um pacto nesse ajuste. E, finalmente, é impossível juntar essas quatro coisas se a gente não trouxer o problema do tempo. E quanto tempo é o ajuste? É um ajuste de choque para resolver logo o buraco, o rombo, ou é um ajuste lento, paulatino, em que a gente vai fazendo enquanto as coisas se acomodam? Eu defendo que vai precisar de ajuste, mas a gente tem que respeitar esses cinco pontos. E aí eu lhe disse que tinha uma pergunta. Isso só será feito com um grande entendimento. Eu creio que a palavra da presidente diálogo, ela já está um pouco gasta, primeiro porque ela já falou tantas vezes e não fez. Além disso, diálogo é bater papo, diálogo é conversa. Eu acho que é questão de entendimento. Entendimento é mais do que diálogo. Entendimento é uma espécie de acordo, de pacto. E a minha pergunta é simples. Como é que a gente vai participar desse entendimento, ministro, nós senadores? Qual é o papel que o senhor vê em nós, brasileiros, preocupados, ansiosos, e que ao mesmo tempo temos a responsabilidade de sermos alguns dos líderes desse país? Como é que a gente pode participar desse entendimento para encontrar um caminho e não deixar vocês sozinhos, mas estarmos juntos no mesmo barco, sabendo que a culpa não é nossa, mas o problema é nosso? Onde, como e que garantia temos de que esse entendimento pode ser realmente a favor do Brasil e não apenas a favor das forças que estão no governo? O diálogo é uma simples hipótese vaga ou tem um lugar para fazer esse diálogo? Vai ser nessa comissão aqui o diálogo? Vai ser em outra comissão? Vai ser no Senado? Vai ser no Congresso? Criamos uma comissão mista específica para debater a crise no Brasil, senador Delcídio. Criamos uma comissão específica para isso e nos dedicamos um mês para explorar a culpa, a situação e o caminho. Eu quero saber como é que a gente participa desse entendimento, mais além do que um simples diálogo. Quer que o governo, quer que o ministro do Planejamento, que tem tudo a ver com isso, quando eu coloquei estratégia, médio prazo. Se fosse o ministro da Fazenda, eu ia colocar as mesmas coisas. Mas ele podia dizer, eu sou o contador, eu sou o chefe do tesouro. Mas o ministro do Planejamento não é apenas o chefe e o guardador do dinheiro. É o formulador do futuro. E o ajuste tem que ser visto dentro de uma nação que vai continuar depois do ajuste. Com uma catástrofe ou evitando a catástrofe. Então, do ponto de vista do ministro do Planejamento, onde é? Como podemos fazer esse grande entendimento para salvar o Brasil da profunda crise que a gente vive? Mas, para concluir, agora, se o senhor acha, como muitos do governo, de que não tem crise, que tem gente que acha que não tem crise, aí minha pergunta fica irrelevante e o senhor não precisa responder. Supondo que tenha crise, como é que a gente vai ajudar a sair disso, dentro dos princípios que eu sugeri aqui?
Muito obrigado, senador Cristóvão. E agora, concluindo essa audiência pública, nosso querido ministro Nelson Barbosa.
Bom, obrigado. Eu vou tentar... Tem várias perguntas parecidas, então vou tentar colocar aqui, agrupando elas. A senadora Marta se pergunta da questão do Pátria Educadora. Nós tivemos que, nesse início de ano, pelo fato de a gente não ter o orçamento, a gente tem que trabalhar com 1/12. E devido à restrição fiscal, nós propusemos o tal do 1/18, que é, na verdade, uma redução de 33%. Isso foi feito temporariamente sobre todas as despesas discricionárias dos ministérios. não afeta que as despesas obrigatórias nem os programas prioritários da educação ou de outros ministérios. Pontualmente, sugerou alguns problemas em algumas universidades que já estão sendo sanados pelo próprio Ministério da Educação. A gente tem em contato com o ministro da Educação, com o secretário executivo, que ajustou, no caso das universidades, para liberar um 12avos naqueles casos onde é mais premente o gasto de custeio, e as aulas vão se retomar nas federais aí nas próximas semanas. Na questão do FIES, é necessário alguma correção e adaptação, porque o FIES saiu de um programa de 70, 80 mil contratos para um programa de quase 2 milhões de contratos. Nessa fase inicial, o FIES era um programa que tinha poucos critérios ou critérios bem soltos, até para estimular a adesão a esse programa. Agora que esse programa já atingiu um volume considerável de alunos, é necessário a gente repensar como esse programa vai continuar. Esse programa continua. Se nós conseguimos colocar quase 2 milhões de pessoas para dentro do FIES em 4 anos, quanto mais milhões de pessoas nós vamos colocar até 2018? Então, esse é o momento que a gente está nessa discussão do FIES. Essa é uma discussão, obviamente, liderada pelo Ministério da Educação. Nós participamos com membros da área econômica, mas é uma discussão para colocar qual é a expansão que o FIES vai ter nos próximos anos e, principalmente, lidar com um ponto mais crucial nesse momento, que são as pessoas que estão no meio do FIES, que são aqueles que já estão contratados. A ideia é o governo cumprir todos os seus compromissos, mas, obviamente, também tem uma reflexão de que, nas regras como estava, o FIES acabava sancionando todo e qualquer aumento de mensalidade. Então, isso estava provocando, em alguns casos, até uma inflação das mensalidades. Então, olhando para frente, a ideia é que o FIES, por ser um programa bem-sucedido, um programa de suma importância, ele vai continuar. E ele, devido até ao grau que ele atingiu de um programa de massa, ele vai seguir os critérios que outros programas públicos já seguem, como Minha Casa Minha Vida, como o Bolsa Família. Tem critérios de acesso. Então, critérios de acesso. Qual é a nota do aluno? Se essa avaliação vai depender da renda do aluno? Quais são os cursos? Qual é a distribuição regional? Que aumento de mensalidade o governo está disposto a pagar ou não? Então, são esses critérios que o Ministério da Educação está formatando em consulta com a área econômica para lançar isso ao longo do segundo semestre, para as novas inscrições. E tem as inscrições feitas nesse semestre, que nós estamos administrando, e nós, aí, principalmente o Ministério da Educação, para possibilitar que quem já está dentro do programa continue, com essa preocupação também de não sancionar aumentos excessivos em mensalidade. Eu estou indo para as questões pontuais, depois eu vou integrar o que foi um ponto comum que as senadoras e o senador colocou. A senadora Savânia relembra com propriedade a questão da ferrovia de integração do Centro-Oeste, por isso que eu tive o cuidado de colocar que essa ferrovia nós já temos autorização para fazer a licitação. O que nós estamos avaliando agora? O momento da licitação, porque isso também depende de interesse do setor privado. Há já alguns interessados, investidores internacionais. Nós estamos contactando os potenciais interessados para decidir se é o momento de fazer essa licitação. Então, o processo está pronto, pode ser licitado de acordo com o modelo que foi apresentado no ano passado. Agora, há que se ver também se o número de interessados atinge uma quantidade suficiente para que nós prossigamos com essa iniciativa. Então, esse é o estado. Por isso que eu fui cuidadoso, que ela está pronta para a licitação e o governo está avaliando o melhor momento de colocar essa licitação na rua, até pelo momento econômico. Porque nós estamos passando por uma fase de muita volatilidade e essa volatilidade vai passar. No momento que ela passar, as expectativas se estabilizarem, talvez seja o melhor momento de colocar essa ferrovia em licitação. As senadoras e o senador perguntaram, e vários outros membros dessa comissão perguntaram anteriormente, como o Congresso pode ajudar. Mas pode ajudar como está ajudando, são eventos como esse. Nós temos feito um grande esforço de diálogo ao longo desse ano, começando com os diálogos com as centrais sindicais. Fizemos várias reuniões com as bancadas dos partidos, com as lideranças. Ontem, por exemplo, teve um jantar com os membros do PT da Câmara. Então, tivemos lá eu, o ministro Levi, o ministro Gabas, o ministro Pepe Vargas. Ficamos lá até quase meia-noite debatendo as medidas provisórias 664 e 665 e outras questões. Então, tem vários fóruns. Eu acho que assim, nós podemos, a própria presidente faz reuniões, começou a fazer reuniões regulares com os membros da base, né, tanto no Senado quanto na Câmara, então não falta oportunidade para esse tipo de interação. E nós vamos, obviamente, enviar a própria tramitação das propostas que nós enviamos ao Congresso Nacional, é o melhor local para o debate mais formal, digamos assim. Nós temos essas conversas políticas e estratégicas com os membros do Congresso e tem o debate formal nas comissões que agora vão ser instauradas sobre essas duas MPs. Acho que o Congresso é sócio e é parceiro e é parte fundamental para a implementação disso. A nossa estratégia passa pela aprovação de várias iniciativas, ela depende da aprovação de várias iniciativas pelo Congresso. Sobre a questão da mais geral, foi muito falado aqui, senador Cristóvão, dessa questão do passado, do que eventualmente não deu certo, e se o governo reconhece alguma necessidade de ajuste. Acho que as próprias medidas que nós estamos propondo, acabei de falar do FIES, falamos da questão do PSI, da taxa de juros para os caminhões. A política econômica, você acerta e você erra. Eu creio que nossos acertos e os acertos dos últimos 12 anos são muito maiores do que os erros, tanto que esse é um projeto vitorioso que ganhou 4 eleições. Agora, como todos humanos, somos falíveis. E a política econômica é uma atividade complexa. Então, o governo detectou necessidade de ajustes em vários programas, de correção de erros, e tem feito isso. E nós estamos vivendo agora, se é crise ou não é crise, eu deixo para os articulistas, os analistas. Eu não acho que é crise, é um momento de dificuldade. É um momento de dificuldade que faz parte do desenvolvimento. A conjuntura internacional muda e a própria evolução da economia coloca problemas novos e requer a solução de políticas que foram pensadas de uma forma e depois se revelaram inadequadas. Então, a gente está numa fase, a estrada do desenvolvimento, ela tem subidas e descidas, tem fases planas. Nós estamos agora diante de uma ladeira. Nós vamos subir essa ladeira. Mas, nesse momento de subir essa ladeira, tem que mudar a postura. Você não vai subir uma ladeira passando a quarta ou a quinta marcha. Você vai subir a ladeira passando a primeira e a segunda. Traduzindo, nesse momento que nós estamos, não é hora de incentivar. Não são incentivos adicionais ou benefícios adicionais que vão possibilitar que a gente supere essa fase da estrada. Mas depois dessa ladeira vai ter outra fase plana, vai ter uma outra fase de bonança. Então, nós estamos construindo agora as medidas necessárias para superar esse desafio e continuar avançando. Não é retrocesso. E eu acho que é a palavra-chave que tem sido colocada por vários dos senadores e das senadoras é essa questão da credibilidade. Credibilidade é uma coisa subjetiva. Credibilidade não tem dependendo da avaliação de cada um. O que é o objetivo é previsibilidade. Eu acho que o primeiro passo para aumentar a credibilidade é aumentar a previsibilidade da economia brasileira, deixando que os preços reflitam as condições de mercado, deixando que as metas do governo sigam que é o cenário médio de mercado, que é o que nós temos feito, mesmo quando esse cenário médio de mercado indica que talvez alguns indicadores possam ficar acima ou abaixo do que é a meta do governo. Então, aumentar a previsibilidade da economia é o primeiro passo para construir a credibilidade. Como é também produzir os resultados, que é isso que vai aumentar a confiança. À medida que os resultados forem sendo materializados, a confiança vai aumentando. E nesse processo todo, tem que ter, como a presidenta colocou ela mesma, tem que ter a humildade de reconhecer o que está errado e corrigir, como também tem que ter a segurança de reconhecer o que deu certo e que tem que ser continuado.
Ministro, em relação à gestão pública, qual a inovação?
Na questão da gestão pública, senadora, foi perguntada a questão dos ministérios e eu respondi e repito para a senhora, eu acho que a importância de algumas atividades merecem que elas tenham destaque do ministério, alguns assuntos, e foi esse o objetivo de criar várias secretarias, elevar as secretarias ao status de ministério para dar importância política que nós achamos necessária a alguns temas. Isso não implica geração excessiva de cargos. O senador Regufe tinha perguntado a questão dos cargos públicos. Nós temos hoje cerca de 23 mil DASs, que são os cargos de confiança, 17 mil ocupados por funcionários públicos. Então, na verdade, são 6 mil que não são da máquina. É uma questão que nos preocupa, mas nós não estamos em discussão nesse momento em avaliação para o governo, redução de número de ministérios. O que está em discussão é um programa de melhora de gestão pública em várias esferas, principalmente utilizando compras públicas. Nós tivemos no âmbito do Ministério do Planejamento agora uma grande iniciativa de reduzir passagens através da compra direta do governo junto com as companhias aéreas. Isso está proporcionando uma economia. São iniciativas dessas que são pontualmente pequenas, mas somadas como um todo, elas podem gerar um grande benefício. Então, a principal iniciativa nesse momento da gestão pública é simplificação, desburocratização e economia em processo, melhorar os processos para gerar economia.
E metas, porque eu acho que todo esse desarranjo que nós tivemos em relação aos programas sociais, falta metas, né? Faltou metas, e metas reais. E não ficar fazendo, abrindo, porque para nós agora tirar o seguro-desemprego ou restringir o seguro-desemprego é difícil. Agora precisa que haja uma preocupação com as metas, com o que cabe dentro do orçamento, que eu acho que isso é fundamental.
Essa é a nossa preocupação, senador. Bom, obrigado.
Muito obrigado, ministro Nelson Barbosa. Eu queria só registrar, ministro. Eu já conheço o ministro Nelson Barbosa já há um bom tempo e, sem dúvida nenhuma, admiro a qualidade intelectual, a formação do ministro Nelson Barbosa e a competência que tem de trabalhar com o Congresso Nacional. Houve sereno, lúcido, equilibrado, e esse tipo de interlocução, ministro, é que nós precisamos para fazer um debate como esse, de altíssimo nível, um debate isento, equilibrado, sem, vendo aquilo que é importante para o país, independentemente se um governo fez de um jeito, outro governo fez do outro, cada um teve uma razão quando tomou decisões, inclusive de mudança de rota. Então, eu quero agradecer muito a presença do ministro Nelson Barbosa. Reitero, não foi preciso requerimento, não foi preciso nada, o ministro Nelson Barbosa veio aqui por livre e espontânea vontade, porque entende o momento que nós estamos vivendo e a importância de ter a CAI como foro desses grandes debates. Então, quero agradecer, ministro, a Vossa Excelência, a equipe, ao Demetrios, que está aqui nos acompanhando também, e dizer que a Comissão de Assuntos Econômicos está absolutamente à disposição e não podia deixar de registrar. Um dos temas fundamentais que essa comissão vai tratar é retomar aquela nossa agenda. Quando eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos pela primeira vez, que é o Pacto Federativo, agenda que levou àquela definição da Guerra dos Portos, que agora finalmente definiu o comércio eletrônico, que vai ser sancionado pelo presidente Renan Calheiros, mas nós temos a convalidação dos incentivos, nós temos a questão do ICMS, temas absolutamente relevantes. E sei que Vossa Excelência, pelo conhecimento que tem, pela maneira como conduziu essas negociações, vai ser um grande parceiro aqui do Senado e parceiro de todos os estados. Muito obrigado. A sessão está encerrada. A próxima sessão, terça-feira, senadora Marta Suplicy, com o presidente do Banco Central, ministro Tombini, às 10 horas da manhã. Muito obrigado.